Na Renascença com Solverde.pt e a AXN Alerta, unidade de pessoas desaparecidas todas as terças à noite.
E há tanto tempo que não nos víamos, não é?
Há tanto!
Por isso, se calhar, vamos recordar como é que foi.
No último episódio de Extremamente Desagradável,
fiz uma pequenina pesquisa através da minha colaboradora Patrícia, quem era o David, e ela disse-me: avance, que é gente boa, é gente que sabe o que está a fazer, é gente credenciada.
Oh, Patrícia, não se faz uma coisa destas. A Patrícia dizia assim: desculpe, doutor, mas não tive tempo de pesquisar. Mais valia dizer a verdade do que enfiar o doutor numa coisa destas. Parece-me que não nos resta outra solução que não a de pôr o lugar à disposição, Patrícia, porque isto foi muito grave. Aliás, eu pensando nisso, meia liberdade de publicar um anúncio nos classificados do Correio da Manhã.
Assistente MF, masculino feminino.
Procura, sim.
Clínica de Medicina Alternativa, procura colaboradora atenta e com bons conhecimentos na área do YouTube português. E-mail, quer ser a nova Patrícia, gmail.com.
Nós, se calhar, fomos um bocadinho injustas com a Patrícia, porque o problema pode não ser dela. É que o Dr. Pinto Coelho tem tendência para elogiar imenso toda e qualquer pessoa que o convide para uma entrevista, seja a homeopata Lisa Joanes.
Faça um voto. É que Deus lhe dê saúde para poder continuar com o excelente trabalho que tem vindo a desenvolver no terreno e entrevistar as pessoas certas.
As pessoas certas, como eu.
Pois.
Ou o nosso velho conhecido, o Sérgio Tavares, DJ, barra jornalista pela verdade.
Tenho muito prazer e digo que sinto honrado também, já deu para ler e ver alguma do seu currículo, tudo quanto tem feito nesta área do jornalismo, tão importante para informar as pessoas, e como tal, permite-me dizer, sem querer bajular ninguém, que é uma honra para estar a ser entrevistado por si. A importância de canais como este do Sérgio Tavares tem, é brutal.
É delicioso ouvi-lo, doutor.
É delicioso ouvi-lo, doutor. Claro que é, claro, então não é? Primeira vez que elogiam o currículo de Sérgio Tavares enquanto jornalista. A verdade é que recebemos centenas de candidaturas ao lugar da Patrícia. Eu desde já agradeço, em nome do Dr. Pinto Coelho, é claro, que agora tem de facto a oportunidade de arranjar uma nova assistente. Nós analisámos todos os currículos e passaram à fase final dois fortes candidatos.
A primeira é a Sara Santos, que diz: tenho 22 anos e acredito que sou uma boa substituta da Patrícia, uma vez que acredito no jejum de 72 horas, porque faz milagres ao corpo humano, faço a cada 3 dias. Apesar de ser jovem, tomo calcitrin para prevenção de todas as dores. Adoro todos os podcasts de homens brancos, porque eles são bastante superiores a mim e todos os temas são fascinantes.
E a segunda é do Henrique João Costa, que diz o seguinte: bom dia, excelentíssimo senhor, senhora doutora dos recursos humanos da clínica do Dr. Manuel Pinto Coelho. Li nos classificados do CM que procuram uma nova Patrícia, neste caso um Patrício. Tenho algumas exigências sobre as tarefas a realizar nessa função. O horário tem que ser depois das 10, por motivos óbvios, e não pode superar as 4 horas diárias por causa das influências energéticas a que possa estar sujeito. Tenho experiência em YouTube, na ótica do visualizador, apesar de não perder muito tempo com isso, porque ouço diariamente através da rádio um resumo do melhor do que lá se passa. Na minha atual profissão, com bastantes pessoas e viajo por todo o país, estou apto a lidar com gente idiota com sotaques variados.
Parabéns a
ambos.
Isto
é real.
Isto é tudo real, são candidaturas reais, havia muitas, escolhemos estas duas, agora hão de ser contactados pela Patrícia, que ainda está em funções, no consultório do doutor, e responder a algumas perguntas. Ora, eu queria aqui treinar-vos para uma entrevista de emprego na clínica Chegar Novo a Velho, do Dr. Pinto Coelho. Sim, sim, se querem ser bem-sucedidos, venham comigo. A Inês vai liderar aqui o processo de recrutamento e fazer as perguntas e eu vou ser aqui uma espécie de candidata e vou dar as respostas certas.
Muito bem. Obrigada, Joana, porque eu sou muito experiente a liderar processos
bem
de
sei.
Recrutamento. Bom, boa tarde.
Boa tarde.
Tem conhecimentos de Word e Excel?
Sim, na ótica do utilizador, mas prefiro escrever de outra forma.
Ah, com papel e caneta?
Não, não. Com pimentos. Pimentos não.
Pimentos. Ela corta o pimento.
Com pimentos era incrível.
Com pimentos de beterraba.
Com pimentos, ainda não tentei, mas está nos meus planos. Com pigmentos e argila nas paredes de cavernas. Eu sou grande apreciadora da pintura rupestre e de tudo o que tem a ver com o período paleolítico, de forma geral.
Uhum. É que as pessoas destas sociedades mais modernas são pessoas muito mais doentes que as pessoas das civilizações mais antigas do paleolítico.
Cá está. Ou isso, ou na altura não sabiam bem que nomes dar às doenças, não é? As pessoas morriam de causas naturais, aos 16.
Peço desculpa, o que é que está para aí a dizer?
Ah, não, nada, desculpa, estava a pensar alto, estava aqui a pensar noutra coisa. O que eu queria dizer é que é óbvio que agora somos muito mais doentes do que éramos antigamente. Por exemplo, na Grécia Antiga eram todos muito mais saudáveis do que nós e tinham imensa longevidade.
Dar ouvidos a um homem que 460 anos antes de Cristo genialmente anteviu tudo isto e de tal maneira nós percebemos que realmente que o pai da medicina Hipócrates, que foi o gênio que foi, Toda a gente diz que mais tarde, mais cedo, se morria mais cedo, o homem morreu com 83 anos. Isto é para aquelas pessoas que dizem que se morria muito mais tempo, nos tempos da pré-história. Calma aí. Hipócrates morreu com 83, Platão com 80. Entre outros, vai aqui 12 horas a falar de pessoas assim desta natureza.
Pronto, houve dois que viveram mais tempo que os outros. Portanto, a exceção que confirma a regra.
Eu creio que não há condições para continuarmos, se calhar, esta entrevista de
não,
emprego.
Peço desculpa, espera, dê-me mais uma chance, que eu também aprecio exemplos da antiguidade clássica.
Nada feito.
É pena, porque eu podia contar, por exemplo, aquela história do Heráclito, que a certa altura resolveu viver no mato, alimentando-se apenas de ervas, e estranhamente ficou doente, acabando por morrer, enterrado, desculpem esta imagem, esta hora, mas enterrado em estrume de vaca, cujo calor ele pensava que curaria a doença. Estranhamente.
E não curou.
Também não funcionou. E digo estranhamente porque há partida, tudo o que é biológico é bom, por oposição a tudo aquilo que não vem da natureza.
Eu disse isso numa entrevista que dei ao Expresso, que me causou um dissabor profundo com uma investida da Ordem dos Médicos. Mas pronto, digo e repito as vezes que tiver que dizer. Porquê? Porque sei que é verdade. Tivemos proteção solar, que foi uma indústria trilionária que surgiu à custa desta ideia de que o sol que faz mal. Sei se repara que antes, quando as pessoas faziam uma vida ao ar livre e comiam óleo de fígado, de bacalhau, que os pais lhe obrigavam a meter aquela mexela pela boca abaixo, havia muito menos gente doente.
Urge distribuir óleo de fígado de bacalhau por todas as enfermarias.
Protetor solar, não.
Não, isso não.
Isso é um veneno.
Sim, sim, não, é o óleo, não é para fora, é para dentro.
Sim, sim. Também, se calhar óleo por fora também, pá, ajuda a fritar, não é? Mas sim, óleo de fígado de bacalhau para dentro, em todas as enfermarias de hospitais por este país fora, a ver se as pessoas começam a ter alta. Claro que isso não basta, não é? É preciso também que cada enfermaria tenha, lá está, o seu solário.
Porquê? Porque tinham o sol metido pela boca. O óleo de fígado de bacalhau era a vitamina D. Com mais a vitamina A, que apanhava um bocado de sol, ficavam logo com o ar todo bronzeado, todo saudável. E vida ao ar livre, ninguém não viu os podcasts e os iPods para estar em casa a mexer nos iPads. Vocês têm uma vida ao ar
livre.
A dieta do Dr. Pinto Coelho é à base das suas próprias palavras, não é? Ele mastiga
vai
as
comendo,
suas...
Vai comendo, não havia cá.
É óleo de fígado de bacalhau e palavras.
Não havia cá podcasts e iPods. Mas repara, não havia podcast como este em que agora o Dr. Pinto Coelho está a falar, não é? De facto, pensando bem, vivia-se melhor. Pelo menos as pessoas não tinham de ouvir coisas como esta.
E muito menos doenças. Olha, Pedro, havia muito menos autismos. Havia muito menos síndromes de déficit de atenção. Havia muito menos as situações que estão agora a surgir, fruto do causamento das pessoas, e muito menor exposição aos raios solares e muito menos consumo de vitamina D.
Eu já sabia que as vacinas podiam causar autismo. Atenção, pessoas, é mentira! Só agora fica a saber também que estar em casa a ouvir podcasts também pode causar autismo. É, também mentira na mesma. Agora, acho que da mesma maneira que há embaixadores da Prozis, o Dr. Manuel Pinto Coelho por esta altura já devia ser embaixador do óleo de fígado de bacalhau. Nós usávamos o código Pinto Coelho 10 e tínhamos 10% de desconto.
Lembra-se como é que era de antes? Não se lembra sempre de novo. Mas os pais obrigavam praticamente os filhos, mesmo contra a vontade deles, a comer óleo de fígado de bacalhau, que era coisa horrorosa.
Ah, eu lembro, mal que eu lembro dessas cápsulas.
E agora veja lá quantas pessoas, não era cápsula, era xarope.
Era xarope.
Isso era uma maravilha, se houvessem cápsulas.
Eu ainda cheguei a tomar um xarope.
Isso era um espetáculo, se houvessem cápsula. Não, mas xaropada que sabia pessimamente, odiava aquela história. Mas o que é óleo de fígado de bacalhau? É vitamina A e D. Porquê é que havia muito menos gente com aquilo? Eu digo isto, mas os meus colegas não podem ficar zangados comigo por eu dizer isto também. Sou rapaz novo, é normal que os rapazes novos gostem de brincar, e portanto é normal que eu goste de brincar também. Quase que pudesse dizer que se continuassem a beber óleo de fígado de bacalhau, ninguém ficava doente, as pessoas acabavam por ter que se organizar de outra maneira.
Pois claro,
pois claro. Eu nem sei como é que os médicos antes
quem
tinham
disse,
pacientes.
Pois claro, fui eu. Ah, foste tu, pensava que era do podcast.
Não. Eu gostei que tu reagiste como se fosse, foi muito bom.
Eu não sei como é que os médicos antes tinham pacientes, não é? Ninguém adoecia. Eu digo-vos mais, a pandemia nem sequer tinha acontecido se todos tivéssemos a vitamina D em dia.
E como é que tu sabes isso?
Disse-me o Dr. Pinto Coelho.
Eu não tenho um doente, eu vou repetir, eu não tenho um doente com uma vitamina D bem razoável na casa dos 180 e os 100, para não dizer os 100, que me diga que teve Covid e que sofreu com o Covid.
Só é pena ao governo não ter aproveitado este conhecimento que o Dr. Pinto Coelho pôs à disposição da sociedade.
Um vídeo de 3 minutos que eu fiz em maio de 2020, 3 meses depois de aparecer o Covid, em que eu convidei o governo e o primeiro-ministro a distribuir gratuitamente pela população vitamina D. Até disse quanto? 10 mil unidades nutricionais por adulto, e disse que se na altura, se isso fosse feito, podiam ter a certeza que se iria minimizar bastante as consequências do vírus que tinha acabado de surgir. Ninguém ligou nenhum. Nem Portugal, nem parte nenhuma do mundo. Sabe que nos países das latitudes equatoriais, da linha do Equador, há 10 vezes menos doenças autoimunes que na Escandinávia.
Ai, é.
Pumba, fica. ficam com este fun fact só por causa das tosses. Ora, aí está uma expressão que não se usa nas zonas com clima equatorial, porque lá nunca há tosses.
Pois não percebem, não é? Pois.
Só na Escandinávia é que anda sempre tudo a descer. Mas realmente o governo fica muito mal nesta fotografia, não é? António Costa já estava mal visto, realmente, por não despedir o Ministro das Infraestruturas. Agora soma-se a isso não ter contratado o Dr. Pinto Coelho para Ministro da Saúde. É que eu acredito que se tivesse sido este homem a suceder a Marta Temido, a única forma que teríamos de ver uma bata branca era na HBO.
Ah, como assim?
Quem diz HBO diz Netflix ou até numa reposição do Médico de Família.
Se cortar ao seu filho o aporte dos alimentos que lhe lesionam o intestino, açúcar, glúten e caseína, leite, do pai quer dizer, e não lhe dá também nada que tenha glúten, o seu filho, para ver mais tarde uma bata branca, tem que ir ao Netflix.
É incrível, porque ao não consumir açúcar, glúten e caseína, garante também que ele nunca partirá uma perna nem um braço, não é? Ou então parte, mas para não ter de ver ninguém de bata branca, faz um curativo em casa, como se fazia no paleolítico.
Você sabe que o trigo é um opiáceo. Você sabe que os centros de recompensa para o trigo são os mesmos dos centros de recompensa para os opioides, para os opiáceos?
Não sabia.
Ah, pois é.
Não sabia.
Sabia que o açúcar, de acordo com alguns estudos...
Porquê que custa tanto deixar de comer pão? Porquê é que as pessoas comem pão e não conseguem deixar de comer pão?
É por isso que se vê muita gente a arrumar carros. É gente que é agarrada ao pão. Meteram-se no pão e depois nunca mais conseguiram deixar.
E às vezes... pistolas deles, o que é que fazem? Pão, pão.
As pessoas não têm pistolas.
Pão, pão. Não estava a ver aqui um cenário, não é? Pessoal na rua. Bom...
A Ana nunca deixa que a verdade se interponha entre ela e uma piada.
Percebemos agora que nunca dá moedas aos arrumadores com medo que eles estejam armados, mas claro, não é costume estarem, costumam ser pacíficos. Estas pessoas às vezes tentam enganar-nos e dizem: chefe, uma moedinha, faz favor, eu juro que é para a droga. E nós, de certeza que é para a droga, não está a mentir. Quando eu virar as costas não vai entrar ali na padaria e gastar tudo em pão da avó. E por falar em avós, o Dr. Pinto Coelho tem já o típico discurso de avô. Aquele que parte muito da ideia de, no meu tempo é que era bom.
Estruturalmente as coisas não têm o mesmo valor que tinham há 40 anos atrás. A Liz é muito, muito nova, não tem os meus 74 e, portanto, não se lembra como eu me lembro como é que era há 40 anos um morango.
E depois também tem esta, ele está sempre a falar da idade dos seus entrevistadores, lembrando-lhes que são muito mais novos.
No lugar, não é?
Exatamente, mas quando conversou com o nosso amigo youtuber David GIT, teve um pequeno lapso.
Tomo, porque a minha idade já é, não é a sua, são 74, você deve ter para aí 34, deve ter menos 40 que eu, se não deve, se não tem, anda por lá.
Quantos?
34.
Bem, é melhor começar a fazer então, é melhor ir para consulta.
Já percebi o truque do Dr. Pinto Coelho, ele não rejuvenesce as pessoas, como diz, ele troca-lhes a idade.
Okay.
Da mesma forma que acha, sim, que David GIT tem 34, quando ele na verdade tem 27, ele recebe pessoas na clínica e a quem diz assim: para 100 anos está com uma pele ótima. E as clientes: não, mas eu tenho 59.
Porquê que a miudagem de 20 anos, como, desculpem lá a expressão, como vocês, eu dei 34, eu tenho menos que 34, desculpem lá.
27.
Desculpem, eu percebi. Eu estiquei-me com 34, mas você tem um discurso que o põe um pouco mais velho. Tem uma idade mental superior à idade física. Por isso é que eu me atrapalhei.
Claro, deve ter sido a primeira.
Foi dita David GIT, pois.
E sim, e provavelmente a última vez que o David GIT ouviu um elogio à sua idade mental.
Tem tudo em cima. Porque as hormonas são o sumo da vida, como os brasileiros disseram com alguma graça, escrevi na capa de um livro que eu escrevi, Hormonas, o sumo da vida, já perceberam que não tenho jeito para plagiar, é os brasileiros que disseram, lá é Ribeiro e lá eu digo.
Está a ser modesto, na verdade até tem jeito para plagiar, porque eu fui ver a capa desse livro e não há lá nenhuma referência a esses brasileiros, não é? Nem um asteriscozinho, nada. Andou estes anos todos a recolher os louros da incrível frase: as hormonas são o sumo da vida.
Também não é assim tão boa.
Não, vendo bem não é assim tão boa, realmente também não valia a pena. É melhor aquela outra dos brócolos, que não sei se foi gamada a algum brasileiro ou se é original.
Como é que é?
Em princípio é original, porque caso contrário seria brócolis. É assim.
Escrevi um artigo que está na altura... Dizem que foi viral, será se foi viral ou não, que eu não tenho forma de perceber, nem tenho tempo para saber. Mas, para o página 1 de Pedro Almeida Vieira, escolheu para título: não é o brócolis e a couve que pagam os cursos de medicina.
Bem, um artigo no página 1 do Pedro Almeida Guerra, em princípio, não foi viral. Deve ter sido a colaboradora Patrícia a dizer-lhe que sim.
Hoje, se eu fosse professor, a primeira pergunta que eu fazia aos meus alunos é se acham normal, seja os grandes grupos farmacêuticos, a pagar os cursos de medicina. O que é que estavam à espera? Sendo os grandes grupos farmacêuticos a pagar os cursos de medicina, o que é que se está à espera? Ah. Que a pessoa saia de lá com brócolis e couve?
Claro que não. As pessoas saem de lá todas entupidas em comprimidos. Basta passar ali ao pé da Faculdade de Medicina para constatar que são todos uns drogados. E se entrarmos no refeitório, vemos que não há lá couves nem brócolis, nunca. Só servem clavamox, e Alprazolam, prato vegetariano. Tanto um verde.
Olha, eu não sabia, era que as farmacêuticas estavam a financiar os cursos de medicina.
É, aquilo está tudo comprado. É óbvio que deviam ser as mercearias. Tipo, aquele novo curso da Católica devia ser patrocinado pelo Chico da Fruta.
Oh, Liz, é assim, onde o homem mete a mão é um desastre. Porque o homem mete a mão para faturar.
Exato.
Não mete a mão no sentido de já cá ajudar o meu semelhante, coitadinho, a gente quer vê-lo com mais saúde. Não. Mete a mão para faturar. E é um desastre, porque mete coisas que não dão saúde a ninguém.
É um desastre. O Dr. Pinto Coelho é, e bem, completamente contra atividades que tenham como principal fito a faturação. Abre uma única exceção para atividades que sejam levadas a cabo por ele.
Enquanto ouvir as pessoas cada vez mais entusiasmadas, cada vez mais felizes, e aquilo não é Santa Casa da Misericórdia, as pessoas pagam. E as atividades que lá se fazem não são baratas. E as pessoas pagam. Liga para lá, 21359070, marca uma pergunta para mim, vai lá em julho ou em agosto. As pessoas pagam. E ver que as pessoas vão e que se interessam e que hoje, muitas delas nunca mais as volta a ver, porque aquilo é um conselho que se dá uma vez, não sei que está dia sim, dia não, repetir as mesmas coisas, até porque aquilo não é barato, as minhas consultas não são baratas e as pessoas, enfim, custa-lhes pagar aquilo.
Por isso é que as consultas têm de ser muito caras.
Agora que ele tem dado o número de telefone,
sim,
lá
sim.
No meio.
Quem quiser marcar, já sabem. Vão ser ainda atendidos pela Patrícia, daqui a uma semana, talvez por um novo
formador. Por uma nova, pois.
Mas é por isso que as consultas têm de ser muito caras, porque depois a pessoa vai lá, não é? Percebe que é meia hora a ouvir falar dos benefícios do óleo de fígado de bacalhau e já não volta. Mas fazem mal,
pois.
Devem voltar.
Olhem, como é que se chama um Pronto. Jovem do hip-hop que é vegetariano? É Brócolos.
Epa. Deixa assim só.
Extremamente desagradável, extremamente desagradável.
Com o apoio à XN e Solverde.pt, casino online e apostas desportivas.